Meio-dia, um minuto, boa tarde para você, está no ar a segunda edição do União é Notícia, hoje é terça-feira, 13 de junho de 2017, estamos no outono brasileiro, temperatura na casa dos 15 graus, umidade relativa do ar 72%, ventos a 1 km por hora, nível do rio Iguaçu às 11 horas, 4 metros e 32 centímetros. Apresentação Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som Gilson J. Júnior. Unidade móvel Ricardo Silveira. Reportagens Vanessa Stenzel e Jair Nunes. Departamento comercial Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência Andrews Batista. Direção geral Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção. Omni Crédito e Financiamento. E da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
O tempo segue chuvoso na metade norte paranaense devido à atuação de áreas de instabilidade. De um modo geral, a intensidade das chuvas varia entre fraca e moderada. Entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, também há chuvas fracas, porém são esparsas. Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde tem chuvas ocasionais e à noite tem muitas nuvens. A temperatura mínima hoje foi de 7 e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus. Amanhã tem muitas nuvens, mínima de 6 e máxima de 18. Já na quinta-feira, no feriado, mínima de 7 e a máxima de 20 graus com nevoeiro ao amanhecer. Na sexta-feira tem nevoeiro, mínima de 9 e máxima de 21 graus. E no sábado, mínima de 14 e máxima de 23 graus com poucas nuvens.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 4 minutos. Senado ainda não tomou nenhuma providência para afastar Aécio Neves do Senado. Michel Temer tem base fragilizada no Congresso e enfrentará uma denúncia de corrupção que será apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Bebê é encontrado morto em um vaso sanitário UPA da de Joinville, na madrugada de ontem. Motorista atropela casal de moto em Curitiba. Mulher estava grávida e foram parar no hospital. Moradores reclamam da falta de fichas no posto de saúde do Sagrada Família. Secretária de Saúde confirma que os serviços já foram normalizados. Duas mortes foram registradas nas últimas 24 horas em União da Vitória.
União é Notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 5 minutos. Boa tarde, Carla.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. É hora de informação.
Quase um mês depois de o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ter determinado o afastamento do senador Aécio Neves do cargo, o Senado ainda não tomou nenhuma providência. O tucano continua no painel eletrônico do plenário, o que não o impediria de votar.
Em nota, o Senado informou que não descumpriu a decisão de Fachin e que comunicou a Aécio seu afastamento por meio de ofício.
Ressaltou, porém, que não há previsão legal para o afastamento de senador.
O Senado afirmou que aguarda com serenidade informações de como proceder, nem a Constituição Federal, nem o regimento da Casa prevêem a figura do afastamento do mandato do senador por decisão judicial.
Fachin negou o pedido de prisão de Aécio feito pela Procuradoria-Geral da República, mas determinou seu afastamento do cargo.
O procurador-geral, Rodrigo Janot, recorreu da decisão, classificando a prisão de Aécio como imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal diante de fatos gravíssimos que teriam sido cometidos pelo parlamentar.
A referência de Janot foi a delação de Joesley Batista da JBS, na qual o empresário entregou uma gravação em que Aécio pede R$2 milhões para, supostamente, pagar a defesa dele na Lava Jato.
Na segunda-feira, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa na Lava Jato em Curitiba, escreveu em seu perfil no Twitter que se o Senado continuar descumprindo a ordem do Tribunal Superior Federal, de Supremo Tribunal Federal de afastar Aécio do mandato, a solução é prender o parlamentar.
O procurador escreveu que o afastamento objetiva proteger a sociedade e defendeu que, em caso de desobediência, a solução é prender Aécio, conforme pediu o procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
O comentário de Dallagnol foi feito ao compartilhar uma reportagem da Folha de São Paulo.
O jornal informou que o gabinete do senador mineiro continua funcionando normalmente.
E com isso, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, pediu a desfiliação do PSDB após o partido decidir ficar no governo do presidente Michel Temer.
Foi a primeira baixa importante na legenda depois da decisão.
O jurista, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, afirmou que não tem condições de ficar num partido que relativiza a questão ética.
Reale Júnior disse que não se sente confortável em ficar num partido que permanece no governo Temer, mesmo depois de todos os fatos revelados.
O jurista afirmou ainda que espera que o muro do PSDB seja bastante grande para que o partido se enterre nele.
Miguel Reale Júnior disse ainda avaliar que não é correto o PSDB usar como argumento para permanecer no governo Temer a necessidade de aprovação das reformas.
Ele também criticou o partido pelo fato de ainda não ter recorrido da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que rejeitou cassar a chapa Dilma Temer.
O pedido de cassação da chapa foi apresentado pelo PSDB ainda em 2014.
Meio-dia, 7 minutos.
A vitória no Tribunal Superior Eleitoral pode ter dado fôlego ao presidente Michel Temer, mas ainda não tirou o governo das cordas.
Além de impopular, Temer tem agora uma base fragilizada no Congresso e vai enfrentar uma denúncia de corrupção que será apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
Diante disso, a ordem do Palácio do Planalto é que a equipe econômica tire do papel medidas que possam minimizar os efeitos negativos do cenário político.
Na mira estão várias ações, como a correção de tabela do imposto de renda das pessoas físicas entre 3,5% e 4% a partir de 2018 e o reajuste do programa Bolsa Família em 4,6%.
O assunto foi discutido pela área econômica com o presidente e aliados no fim de semana no Palácio do Jaburu.
A previsão é anunciar as iniciativas até a primeira quinzena de julho. A data é próxima ao fim do cronograma de saque das contas inativas do FGTS, que acaba no dia 31.
A estratégia lembra a medida que foi adotada pela ex-presidente Dilma Rousseff para tentar se segurar no cargo às vésperas do impeachment.
No dia 1 de maio de 2016, ela anunciou um reajuste de 5% na tabela do imposto de renda e de 9% em média nos benefícios do Bolsa Família.
No entanto, acabou sendo afastada do cargo em 12 de maio.
A correção do imposto de renda acabou sendo engavetada.
Já o compromisso com o Bolsa Família foi cumprido.
O governo Temer elevou os benefícios em junho daquele ano, num percentual ainda maior, de 12,5% em média.
A equipe econômica já manifestou preocupação com medidas que a ala política do governo quer adotar, por causa da dificuldade de fechar as contas em 2017 e em 2018.
A avaliação dos aliados do presidente, porém, é que é preciso partir para uma agenda positiva mais popular.
Afirmam que as reformas trabalhista e da Previdência precisam avançar no Congresso e, para isso, é preciso dar aos parlamentares algo a mostrar à população.
A correção da tabela, quando for anunciada, deve fixar abaixo da concedida nos últimos anos e mais próxima do atual cenário de inflação.
A ala política do governo chegou a defender medidas mais ousadas.
As ideias foram desde aumentar a faixa de isenção para valores entre 14 e 8 mil reais, até a redução da alíquota do imposto de renda de 27,5% para 18%.
No entanto, essas medidas são mais perigosas do ponto de vista das públicas.
Somente o aumento da faixa de isenção para 4 mil reais custaria 10 bilhões de reais por ano, algo muito difícil de se executar sem comprometer a meta fiscal.
Mesmo que o aumento da faixa de isenção valha para 2018 e não para 2017, o desafio continua o mesmo.
Tanto que o governo já teve que aumentar o rombo previsto para o ano que vem, de 79 bilhões para 129 bilhões de reais.
Por isso, os técnicos estão fazendo contas para ver se como seria possível compensar a correção da tabela.
Uma das alternativas seria adotar uma medida que sempre está no radar da Receita Federal, a tributação de lucros e dividendos de pessoas jurídicas.
Também existe um desafio em corrigir o Bolsa Família. Segundo integrantes da equipe econômica, um novo aumento poderia comprometer o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social por causa do aperto das contas públicas.
Além do pente fino dos benefícios sociais, a equipe econômica pode ser forçada a adotar medidas para cortar despesas, como formular o FIES, a proposta que está sendo discutida no Ministério da Educação.
O Planalto quer anunciar logo o programa Avançar, versão reduzida do Programa de Aceleração do Crescimento.
Com o orçamento apertado, o programa vai além dos recursos públicos, envolvendo dinheiro das estatais e de estados e municípios.
Para agradar aos aliados, o governo quer acelerar no Congresso a tramitação de um projeto de lei que permite à equipe econômica usar recursos de precatórios para fechar suas contas.
Diante das dificuldades para cumprir a meta fiscal de 2017 de déficit primário de 139 bilhões de reais, o governo deve fazer um contingenciamento de 42 bilhões de reais, o que comprometeu investimentos de praticamente todas as pastas. Como as receitas estão em queda, esse corte foi flexibilizado para 39 bilhões de reais.
Para atender os pleitos de aliados que querem ver suas emendas liberadas, a equipe econômica precisa de dinheiro em caixa.
Assim, quando o projeto dos precatórios for aprovado, será possível reforçar os cofres em 8,6 bilhões de reais e autorizar mais gastos.
Meio-dia, 13 minutos, um bom almoço para você.
A mãe do tatuador Michael Wesley Carvalho dos Reis, de 27 anos, disse em entrevista que o filho está arrependido por ter tatuado a testa de um adolescente de 17 anos com a frase "sou ladrão" e "vacilão" em uma pensão em São Bernardo do Campo, no ABC.
Michael e o vizinho dele, Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, foram presos na última sexta-feira após gravarem e compartilharem um vídeo no qual mostram o menor de 17 anos sendo tatuado na testa.
A Prefeitura de São Bernardo do Campo fez uma parceria com a Faculdade de Medicina do ABC para a realização da cirurgia de remoção da tatuagem na testa do adolescente.
A mãe de Michael acredita que o filho tenha tido a reação impulsiva, no caso pelo histórico recente de violência sofrido pela família.
Ela relata que sofreu um sequestro relâmpago há pouco tempo e que ficou em poder de criminosos por 4 horas.
Rosilene foi agredida diante do filho e, segundo ela, o caso não teve solução por parte da polícia.
Em outra ocasião, ela foi assaltada com violência em um semáforo e teve o carro roubado por ladrões.
Este caso também não teve solução, segundo ela.
Na terceira ocorrência, ela teve a casa invadida e 4 portas arrombadas e os ladrões levaram tudo.
A polícia teria sido chamada e a vítima diz estar esperando até hoje.
A irmã de Michael, Milena, de 19 anos, chorou ao saber do ocorrido.
Ela disse que na hora da raiva, a pessoa fez as coisas erradas. O segundo e o sangue sobe e que ele tivesse pensando, não teria feito e afirmou que ele não é um monstro.
Ricardo Rodrigues Carvalho, de 39 anos, tio do tatuador, diz que Michael sempre foi de frequentar igreja e que a família está muito triste com o que aconteceu.
Meio-dia, 15 minutos.
Vamos voltar a falar de política. Visivelmente desconfortável com a manutenção do apoio ao governo de Michel Temer, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, disse que sua posição foi vencida pela posição majoritária da executiva, dos governadores e prefeitos presentes, mas não poupou o governo de críticas.
Sobre a disposição do partido de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de inocentar a ex-presidente Dilma Rousseff e Tasso reconheceu que é difícil entender o fato do partido continuar no governo e continuar pedindo a cassação do presidente.
Tasso desabafou dizendo que o PSDB poderia continuar apoiando as reformas sem os ministros dentro do governo, mas sua posição tinha sido derrotada pela posição majoritária.
Ele afirma que, com certeza, é uma incoerência do partido, mas uma incoerência que a história impôs ao PSDB.
Tasso disse ainda que esse não é o seu governo, não votou em Dilma nem em Temer, mas o PSDB está aí por causa das circunstâncias. Mas não vamos fazer nada que rasgue um pedacinho da Constituição.
O senador ressaltou, contudo, que o partido continua achando que houve corrupção e mau uso do dinheiro público na eleição de 2014 pela chapa Dilma Temer e não tem por que ficar calado.
Ele disse que o apoio ao governo foi em função do risco de desestabilizar ainda mais o país e impedir a retomada do emprego.
Tasso anunciou uma nova reunião da executiva para a próxima semana para definir a antecipação da data da Convenção Nacional para eleger os novos comandos nacional e regionais do PSDB, o que forçará a saída definitiva do senador afastado Aécio Neves da presidência do partido.
Até lá, disse Tasso, será monitorada diariamente a possibilidade de desembarque do governo diante de fatos novos.
Sobre a posição da bancada na votação da Comissão de Constituição e Justiça e no plenário sobre a abertura do processo contra Temer, a partir de uma eventual denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, Tasso disse que cada um votará de acordo com sua consciência, o que ele não vai fazer nada para substituir deputados que queiram votar contra o presidente.
Ele negou ainda um grande acordo do PMDB com o PSDB para manter o apoio ao partido em 2018 e salvar Aécio Neves da cassação do Senado.
Hoje, a mesa do Senado se reúne para oficializar o afastamento de Aécio do mandato, determinado pelo STF.
Até hoje, o nome do senador afastado consta no painel de votações. Em seguida, o Conselho deve iniciar a análise do processo de cassação do mandato.
Tasso disse que não fez acordo com ninguém. E não seria decente um acordo nesse sentido, mas disse que o PSDB dará ao companheiro todo o direito de defesa.
A antecipação da convenção para eleger a nova direção do partido, segundo Tasso, será feito tudo de comum acordo com a Aécio, que pode renunciar nas próximas horas.
Meio-dia, 18 minutos, um bom almoço para você.
As vendas do comércio brasileiro avançaram 1% em abril, frente ao mês anterior, considerando o ajuste sazonal, informou hoje o IBGE.
Já a receita nominal do varejo subiu 1,5%.
Segundo o IBGE, o resultado no volume de vendas compensou parte da queda acumulada nos dois meses anteriores.
Com isso, a variação da média móvel trimestral ficou praticamente estável, tanto para o volume quanto para a receita nominal de vendas.
A gerente de coordenação de serviços e comércio do IBGE, Isabela Nunes, destacou que esse resultado de 1% faz com que o patamar das vendas permaneça estável e fique 9% abaixo do pico histórico do comércio, que foi em novembro de 2014.
A pesquisadora disse que a redução da inflação e os recursos liberados das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço têm impacto em atividades básicas.
Embora parte desses recursos sejam usados para pagar dívidas, eles impactam o comércio.
Em relação a abril de 2016, o varejo cresceu 2%.
Foi o primeiro resultado positivo em 24 meses, interrompendo uma sequência de quedas que teve início em abril de 2015.
Nesta mesma base de comparação, o índice acumula uma queda de 1,5% nos quatro primeiros meses do ano em termos de volume de vendas.
O indicador acumulado nos últimos 12 meses recuou 4,5%, a menor taxa desde janeiro de 2016, quando caiu 5%.
Na comparação anual, o resultado de 1,9% tem influência direta da Páscoa, segundo a pesquisadora.
Três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE avançaram entre março e abril.
A principal influência positiva foi a dos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com um aumento de 1% nas vendas.
Isabela do IBGE ponderou que o avanço no segmento de hipermercados vem após uma queda acumulada de 6% nos dois meses anteriores.
Em seguida, vieram as atividades tecidos, vestuário e calçados e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que também tiveram taxas positivas frente ao mês de março.
Já a pressão negativa ficou por conta de livros, jornais, revistas e papelaria, com recuo de 4%. Móveis e eletrodomésticos caiu 3%. Combustíveis e lubrificantes retrocedeu quase 1% e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos caiu 0,5%.
Já as vendas do setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico ficaram praticamente estáveis em relação ao mês anterior.
O comércio varejista, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção, tiveram variação negativa de 0,4% no volume de vendas em relação a abril de 2016 e 0,7% na receita nominal.
No acumulado do ano, o varejo ampliado encolheu 1,8% até abril, enquanto que recuou 6,3% nos últimos 12 meses para o volume de vendas.
Já para a receita nominal, houve avanço de 0,3% no ano e queda de 0,4% em 12 meses.
Meio-dia, 21 minutos. Boa tarde para você.
O corpo do jogador do Paraná Clube, Jonas Ferreira, Walter Salles, que morreu em um acidente de carro na madrugada de ontem em Curitiba, foi levado na madrugada de hoje para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde mora a família.
O velório começou agora há pouco, ao dia, no cemitério municipal, e o sepultamento está previsto para amanhã no mesmo local.
Jonas tinha 26 anos e morreu após bater o carro em um poste em uma rua no bairro Pinheirinho.
Segundo o Corpo de Bombeiros, um passageiro do veículo teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. O jogador morreu no local.
Formado na base do Grêmio, o jogador atuou no futebol francês.
Pessali chegou ao Paraná Clube em janeiro deste ano. Disputou 8 jogos e marcou 1 gol.
Ele tinha sido dispensado no último dia 5, mas, segundo o clube, permanecia no grupo.
Em nota, o presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, decretou luto oficial de 3 dias.
Oliveira disse que a diretoria do Paraná Clube se solidariza com a família do atleta e está prestando toda a assistência possível neste momento de profunda tristeza.
O presidente Leonardo de Oliveira decretou luto oficial de 3 dias. Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos.
Meio-dia, 22 minutos.
E um bebê foi encontrado morto em um vaso sanitário da UPA Norte de Joinville, no norte catarinense, na madrugada de ontem.
Segundo a prefeitura, a suspeita é de que uma menina de 17 anos teria deixado a criança no local.
A PM informou que foi acionada no local por volta das 2h30 da manhã de domingo.
Segundo a prefeitura, a jovem teria dado entrada na UPA Norte às 20 horas e 30 minutos na noite de sábado, dia 10.
Ela reclamou de estar com vômito e diarreia e, após a triagem, foi até o banheiro.
Depois de medicada, a jovem foi liberada.
Segundo a prefeitura, a equipe de limpeza foi até o local e encontrou o bebê.
O Instituto Geral de Perícias foi acionado e a Polícia Civil comunicado do caso.
Ainda de acordo com a prefeitura, a jovem não comunicou estar grávida aos médicos.
A unidade de saúde não soube informar a prefeitura se ela teve um aborto.
A assessoria de imprensa da prefeitura e a polícia militar não souberam informar quantos meses de gestação teria o bebê.
No Instituto Médico de Joinville, os plantonistas disseram que não tinham informações sobre o caso, mas confirmaram que o corpo continuava no INL.
Meio-dia, 24 minutos.
E atenção para esta última informação.
O motorista que fugiu depois de, durante um racha no domingo, atropelar uma motocicleta em que estava uma grávida, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal.
A mulher, de 25 anos, e o motociclista que estava com ela, de 20, foram levados ao Hospital Angelina Carum, em Campina Grande do Sul.
O estado de saúde deles não foi divulgado.
O suspeito, de 20 anos, responderá pelos crimes de racha, lesão corporal grave e omissão de socorro.
Ele só voltou ao local depois que sua mãe foi convencida por policiais a levá-lo lá, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no quilômetro da BR-116.
Conforme relatos de várias testemunhas, o motorista da Saveiro participava de um racha com outro veículo, um Chevrolet Opala.
Este segundo motorista também fugiu do local, mas teve a placa do seu veículo identificada.
Meio-dia, 25 minutos, no próximo bloco, as informações locais. Vem aí nossos comerciais, voltamos já. Um bom almoço para você.
CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não preciso escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Pai, Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura, pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 27 minutos. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, Carla.
Por que Santo Antônio é considerado casamenteiro?
Passando o fervor dos casais apaixonados, 13 de junho é o dia em que as mulheres solteiras oram para Santo Antônio trazer o amor de suas vidas.
Batizado de Fernando Bulhões, Santo Antônio era um frade franciscano nascido em 1195 em Portugal, mas viveu durante a maior parte de sua vida em Pádua, na Itália. Apesar de não ter seus sermões nada específicos sobre casamentos, Santo Antônio ficou conhecido como santo que ajuda mulheres a encontrar um marido por conta da ajuda que dava moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento.
Reza a lenda que, certa vez, em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. Desesperada, a jovem, ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com fé a ajuda do santo que, milagrosamente, lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante.
Outra história que envolve a fama de Santo Antônio é de que uma moça muito bonita, que havia perdido as esperanças de arranjar um marido, apegou-se a Santo Antônio. Dizem que a mulher adquiriu uma imagem do santo e colocou-a em um pequeno oratório. Todos os dias, a jovem colhia flores e as oferecia a Santo Antônio, sempre pedindo que este lhe trouxesse um marido.
Crença ou não, hoje é dia de Santo Antônio. Meio-dia, 28 minutos. Moradores, agora participação do ouvinte, Carla. Moradores do bairro Sagrada Família, em União da Vitória, estiveram descontentes com o número de fichas disponibilizadas no posto de saúde, onde, de acordo com um morador, foram 5 e cerca de 20 pessoas ficaram sem atendimento, retornando para casa.
De pronto, a secretária municipal da Saúde, Paula Fernanda Krizanowski, informou que a pasta está em um processo de reestruturação dos postos de saúde para melhorar a qualidade de vida dos usuários. O Sistema Único de Saúde conta hoje com 25 profissionais em União da Vitória. Também está em processo licitação e contratação de mais profissionais. Vamos ouvir a Paula.
Realmente, foram 6 as fichas distribuídas para o Dr. Juliano, o médico clínico da unidade, porque conforme a programação da unidade, Dr. Juliano hoje foi até a CARD para atender os pacientes de lá. Serão ao todo 15 atendimentos lá na CARD. Para os pacientes que têm dificuldade de acesso ou dificuldade de mobilidade, nós vamos até lá para que seja otimizado esse atendimento. Na tarde de hoje, também conforme programação, já temos 12 gestantes agendadas, então não terá atendimento clínico à tarde. Nós gostaríamos de vir e dizer que na segunda-feira já teríamos todos os médicos da licitação realizada nessa semana trabalhando, porém tivemos um problema, foi impugnada a licitação e vamos ter uma demora um pouco maior para esses médicos poderem ocupar as suas unidades a qual serão destinados. Nós temos hoje de 20 a 25 médicos ao todo no sistema trabalhando, temos um valor alto, nós temos uma estrutura muito grande na secretaria, porém sabemos que não é o ideal. Então, nós estamos incessantemente trabalhando para que a nossa estrutura funcione 100% e possamos, como o nosso prefeito solicita e que é o de merecimento da população, que a saúde seja cada vez melhor.
União é notícia.
Meio-dia, 31 minutos. De acordo com a justificativa para o número pequeno de fichas, no dia 9, foi o fato do Clínico Geral deslocar-se até a Associação Casa de Apoio e Restauração Divina, a CARD, para atender 15 internos que não dispõem de condições físicas para se deslocarem para atendimento fora de domicílio.
E na tarde da sexta-feira também, explica Paula, foram agendadas 12 gestantes no posto de saúde do Sagrada Família.
Porém, a secretária confirma que já nesta segunda-feira, ontem, portanto, os serviços no local foram restabelecidos. Meio-dia, 32 minutos. Nessa semana, a comunidade católica de União da Vitória comemora a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora. Nos próximos dias, ela chega até a catedral. Meio-dia, 32 minutos.
E em Porto União, a comunidade está curiosa para saber o que acontece na Praça Hercílio Luz. Os muros limitam a visão. O que se sabe é que por lá acontece a construção do monumento do centenário da cidade, comemorado agora em setembro, e nós aguardamos com expectativa. 12, meio-dia, mais 32 minutos agora.
Os acadêmicos dos cursos de graduação de 6 campus da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba 2, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória já podem solicitar a confecção do documento de identificação estudantil.
O sistema está liberado no portal do estudante em www.unespar.edu.br/estudantes. Os pedidos do primeiro lote deverão ser efetuados até o dia 21 agora. Meio-dia, mais 32 minutos.
Tem chamado atenção o estado da bandeira do Brasil que está na entrada de União da Vitória, na ponte Domício Escaramela. As fotos se replicam nas redes sociais e mostram uma flâmula toda rasgada, balançando muito já meio sem cor. Meio-dia, 33 minutos. Os estudantes das escolas da Rede Pública do Paraná mantiveram o bom desempenho das últimas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP.
Ao todo, na última edição, os paranaenses conquistaram 429 medalhas, sendo 45 de ouro, 117 de prata e 267 de bronze, além de 3.066 menções honrosas. A entrega das medalhas de prata, bronze e menções honrosas foi dividida por regionais no estado.
Nesta segunda-feira, foi a vez dos estudantes das escolas pertencentes aos núcleos regionais de educação de Curitiba, áreas metropolitanas Norte e Sul, Guarapuava, Paranaguá, Pato Branco e União da Vitória. Já a premiação dos medalhistas de ouro será na cidade do Rio de Janeiro, no segundo semestre. Meio-dia, 34 minutos.
O projeto Escola Mil está em andamento em União da Vitória.
O nome Escola Mil faz referência às 1.000 escolas que serão beneficiadas no estado do Paraná. São 100 milhões de reais destinados à substituição parcial ou total de coberturas, incluindo a cobertura de quadras esportivas, forros, calhas, instalações elétricas e sanitárias, substituição de pisos, esquadrias e reformas de cozinhas e refeitórios.
As informações vamos conferir agora com o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, Ricardo Brunhago.
Porque aquilo que foi planejado, discutido com a comunidade escolar de maneira democrática numa assembleia, vai poder ser realmente transposto dos sonhos se tornando realidade dentro de cada uma das nossas escolas. É aquilo que a comunidade escolar mais queria. É 1.100.000 reais que o governador Beto Richa, através do idealizador do programa Escola Mil, Rossoni, indicou para a União da Vitória. Porque, afinal de contas, esses investimentos realmente estão sendo muito bem transparentes, e o formato com que esse projeto está sendo executado é pensando, pegando os grêmios estudantis, ou seja, todos os alunos, né, nós temos representantes da PMEP, o pai da escola, nós temos os professores, os funcionários e também o gestor. Então, um momento de grande festa, um momento de grande alegria. 5 obras já estão no funcionamento e outras 3 iniciarão em 15 dias.
União é notícia.
Meio-dia, 35 minutos. O Banco de Sangue de União da Vitória informa a necessidade de doação de sangue devido ao feriado prolongado de Corpus Christi. O atendimento acontece nesta terça e amanhã, quarta-feira, das 13 às 16 horas e 30
minutos. Todas as tipagens sanguíneas são necessárias.
Informações pelo telefone 42-3522-1365. Repetindo, 42-3522-1365. Meio-dia, 35 minutos. A celebração de Corpus Christi esse ano vai ser diferente nas cidades irmãs. Saiba mais na matéria da repórter Jaqueline Castaldon.
E bem especial. Depois de 35 anos, as dioceses se unem mais uma vez para fazer a celebração. Segundo o padre Silvano, pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus, a novidade foi possível através do resgate histórico.
Nós estamos estudando a história da paróquia, do centenário, e aí a gente vai vendo tradições, vendo o livro Tombo, conversando com as pessoas mais antigas, né? Inclusive foi sugestão de algumas pessoas, né, que pediam, né, que se fosse possível retornar à procissão. E como ela era de manhã, nós voltamos para fazer de manhã também. Até por uma questão de que os dias santos tradicionais católicos, eles são a parte da manhã feita a parte religiosa e depois a pessoa tem o dia inteiro para passar com a família, com os amigos, né?
Outra novidade é o horário da celebração, marcado agora para o período da manhã.
É 9h30, a missa vai ser campal na frente da igreja de Pronto, na igreja Nossa Senhora das Vitórias, e a procissão logo em seguida, né? Ela vai sair ali da frente da igreja matriz Nossa Senhora das Vitórias, e desce pela Frei Rogério até a 7 de setembro, né, em frente do Banco do Brasil, no Porto União. Depois vem até ali na loja de flores ali na Girassol, daí gira para o lado de cá, daí entra na Niptocure e vai sair aqui já do ladinho aqui na Praça Getúlio Vargas, daí dobra aqui na Rua Getúlio Vargas e termina na frente da Catedral.
Grande parte do percurso vai ganhar os tradicionais tapetes. A organização está a cargo das paróquias, que desde cedo começam o trabalho.
Estou programando começar às 5h30 da manhã. É, daí as paróquias é a Nossa Senhora das Vitórias, a Catedral, São Judas Tadeu e a Fátima.
E outra novidade esta semana na Catedral Sagrado Coração de Jesus é a chegada de Nossa Senhora Peregrina. Ontem, a imagem visitou a paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. E segue a programação ao longo da semana até o próximo domingo.
Quarta-feira, 19 horas, na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. E domingo que vem, às 15 horas, ela chega aqui. Inclusive, tem várias paróquias que estão organizando um ônibus, né? Tem a missa, né, presidida pelo bispo Dom Agenor, e ela vai ser declarada como segunda padroeira da diocese. Porque eu descobri que em 1931, ela já era considerada a segunda padroeira da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Tem uma imagem enorme ali na entrada da igreja, né? E esses dias atrás encontramos a coroa dela. Ela estava sem coroa, né? Daí eu pedi para o seu livro primeiro restaurar ela. E daí a gente colocou de volta, já está na imagem. Então o Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro da diocese, né? Como a gente descobriu que a Nossa Senhora Aparecida é padroeira, e como a diocese recebeu de presente a imagem da Nossa Senhora Aparecida, ela vai ficar para sempre conosco. Ela, dia 28 de maio do ano passado, nós pegamos a Aparecida, o santuário deu de presente para a diocese. Então ela está passando em todas as paróquias. Então a última paróquia que está visitando é a Fátima. Então hoje a paróquia da Fátima é...
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. Boa tarde para você. O aumento no ritmo da produção industrial nacional na passagem de março para abril foi acompanhada por 5 dos 14 locais pesquisados, com destaque para o avanço de 1,2% assinalado por Santa Catarina.
A bandeira para este mês será verde, sem custo para os consumidores. Os fatores que contribuíram para o retorno da bandeira verde foram a maior afluência das vazões que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas em maio e a perspectiva de redução do consumo de energia elétrica. Agora, meio-dia, mais 39 minutos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, MAPA, publicou instrução normativa que limita a 12% a aplicação de água com ou sem aditivos previstos na legislação sobre a superfície do peixe.
Os estabelecimentos têm 180 dias a partir da publicação para se adequarem à rotulagem dos produtos e 90 dias para se adaptarem às exigências dos requisitos estabelecidos.
As regras estão adequadas ao Decreto 9013 de 2017, que dispõe sobre o regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, o RISPOA. Meio-dia, 40 minutos. Na manhã desta terça-feira, os acadêmicos da Uniguaçu participaram da palestra Indústria 4.0. O que as empresas esperam de vocês nos próximos anos? O evento foi realizado em uma parceria entre a Uniguaçu e a SAP, marca de um dos sistemas operacionais mais utilizados por empresas multinacionais.
Adriano Lucas, consultor da MDL Consulting, falou à nossa reportagem como é a indústria 4.0. Vamos ouvir.
4.0 é um projeto do governo alemão que surgiu, esse termo surgiu lá, indústria 4.0. E o que ele é? Era uma revolução industrial. É a quarta revolução industrial. Nós tivemos três, uma no século XVIII, duas no século XX e agora no século XXI, 2017, está acontecendo uma revolução industrial. E as variáveis agora são nanotecnologia, biotecnologia, cloud computer, big data e IoT. Então esse tema, ele está abrangendo, nós falamos sobre as ferramentas e a gente dá uma ênfase na SAP, que é uma das principais ferramentas utilizadas na indústria 4.0. A importância do pessoal entender sobre ter visão sistêmica de processo, entender de processos, de negócios, não simplesmente ficar focado na área que ele vai atuar, mas as empresas estão querendo profissionais com visão de negócios. Então nós levamos essa proposta e abordamos sobre esse tema aí, que é uma revolução industrial que está acontecendo. Está acontecendo, as empresas elas estão se movimentando para se adequarem a essa nova realidade.
União é notícia.
O procurador da Uniguaçu, professor Daniel Gonzalez, falou da importância desse tipo de contato dos acadêmicos com as novas tendências de atuação no mercado de trabalho. Vamos ouvi-lo.
Nós temos uma proposta aqui no Uniguaçu de sair um pouquinho do trivial, sair um pouquinho da carga horária que nós temos básica do curso e trazer outras perspectivas, outras realidades, não só a nível nacional, como a nível internacional também. Essa proposta que vem na palestra hoje é a palestra SAP, onde é uma tecnologia da Alemanha, onde nós vamos começar a trazer para os alunos referente a essas novas tendências da indústria 4.0. Né? Então, essa nova revolução industrial que nós estamos tendo no mundo inteiro, o Brasil está se adequando a essa proposta, nós estamos andando ainda a passos curtos, mas nós estamos preparando já os acadêmicos para que saiam não apenas para as empresas locais, mas também preparados para as empresas regionais, estaduais, nacionais e também para nível global. Então é uma proposta do Iguaçu buscando excelência na formação dos nossos acadêmicos, hoje voltado para a área tecnológica, né? As engenharias e também sistemas de informação.
União é notícia.
Meio-dia, 43 minutos. E aconteceu na manhã de hoje, no auditório da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de União da Vitória, uma reunião que discutiu os critérios de atuação da Defensoria da Ativa.
O direcionamento de atuações vem causando polêmica na classe dos advogados. Eles acreditam que alguns magistrados estariam beneficiados.
O presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de União da Vitória, doutor Lauri Fagundes, destacou a reportagem o teor da discussão.
A reunião de hoje aí tratava do assunto da Defensoria da Ativa. Isso é um acordo envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Procuradoria-Geral do Paraná, a OAB Paraná. Devido aí a estar sendo regularizada a questão da Defensoria da Ativa, onde os juízes nomeiam os advogados, né, que estão cadastrados na lista, então é feito o pagamento aí, como que é feito esse pagamento, como que é feita a nomeação dos advogados. Hoje é feita uma lista pela OAB Paraná, né, diretamente no site. Essa lista acontece duas vezes por ano, né? De acordo com a lei estadual, duas vezes por ano acontece essa lista, sempre normalmente no mês de março e no mês de agosto. Fica aberto para os advogados que têm interesse em fazer a Defensoria da Ativa e lá fazer o seu cadastro. Feito esse cadastro, após iniciar essa lista, nós entregamos, aqui da subseção, nós entregamos a lista para todos os magistrados, para que eles as tenham, para que eles acompanhem, para que eles façam as nomeações com base nessa lista, porque é nessa lista que será feito depois o ressarcimento pelos serviços que eles prestaram. A partir do momento que o juiz recebe essa lista, ele deve seguir a ordem. E esse era um dos motivos aqui da nossa reunião, se essa ordem estava sendo seguida, porque estavam havendo denúncias aí que estava sendo direcionado para a OAB, e a nossa intenção aqui é de esclarecer a nossa classe, né, que estava muito aflita com isso, muito nervosa com o que estava acontecendo, prestar nossos esclarecimentos aí através dos magistrados, como eles seguiam, se eles estavam seguindo a lista, como que isso acontecia. E eu acho que nós chegamos aí num ponto positivo, porque acho que nem mesmo eles sabiam dessa aflição que a gente estava tendo, né? Porque muitos se queixaram que não estavam sendo nomeados. Esse não é o objetivo, né? É que ela seja atendida uniformemente, né? Nome a nome, e que todos tenham o seu direito de exercer a advocacia da ativa.
União é notícia.
O juiz de direito, doutores Emerson Spack e Carlos Eduardo Mattioli, participaram do encontro e ressaltaram o compromisso do juizado em verificar a situação, mas adiantaram terem confiança no trabalho de suas equipes no direcionamento das indicações. Meio-dia, 45 minutos.
Nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 32 centímetros, continua estável, temperatura na casa dos 16 graus e meio. E o Paraná bate meta de vacinação contra a gripe. Na última semana, a campanha foi ampliada e passa a contemplar também cobradores e motoristas de ônibus e transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis, como idosos e acamados, e também população em situação de rua.
Vamos a Curitiba. Quem tem as informações sobre o assunto da vacinação contra a gripe é o repórter Gustavo Vaz.
O Paraná bateu a meta de vacinar 90% da população-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. Até amanhã desta segunda-feira, o estado tinha vacinado 2 milhões e 700 mil pessoas. Na última semana, a campanha foi ampliada e passou a contemplar também cobradores e motoristas de ônibus de transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis e a população em situação de rua. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, destacou a importância da vacinação contra a gripe.
O Paraná sempre foi vanguarda na cobertura vacinal e é necessário se vacinar contra a gripe todo ano, porque a vacina desse ano é diferente da vacina do ano passado. O vírus da influenza faz muita mutação.
Os piores índices estão ainda entre as gestantes e as crianças, apenas 73% das mulheres grávidas e 75% das crianças entre 6 meses e 4 anos de idade foram vacinadas. A superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, explica que esses públicos são as maiores preocupações no momento.
Esse pedido é para que a população que pertence aos grupos de risco não retardem a buscar a vacina. Está em todos os postos de saúde do Paraná e é importante que crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, precisam rapidamente se vacinarem.
O secretário Michele Caputo Neto também ressalta que mesmo com a vacinação, os cuidados para prevenir a gripe devem continuar, principalmente com a queda nas temperaturas e a aproximação do inverno.
Além da vacina, tem que cuidar tanto que podem ser tomados. Não ficar em locais fechados, sempre aerados. Quando for tossir, usar um lenço, usar álcool gel, que é barato, não compartilhar copos, talheres, essas coisas todas que são de uso individual. Então, são cuidados preventivos, sempre lavar a mão com água e sabão antes das refeições. Quer dizer, tem uma série de procedimentos básicos de higiene que contribuem muito para a gente também fazer essa ação preventiva.
Do início do ano até o último dia 2, já são 105 casos oficiais de gripe no estado. Desses, 92 correspondem ao vírus influenza A. No mesmo período, foram confirmadas 10 mortes pela doença, sendo uma em Curitiba, uma em Imbituva, nos Campos Gerais, uma em Foz do Iguaçu, uma em Paranavaí, duas em Maringá e 4 em Londrina.
União é de Núcia.
Meio-dia, 48 minutos. E o novo portal do Procon esclarece as principais dúvidas do consumidor catarinense.
E o diretor estadual do Procon, Michael da Silva, afirma que com o site fica mais fácil para o consumidor buscar os seus direitos. Mais detalhes agora com a repórter Merlin Malakowski.
O Procon de Santa Catarina lançou uma nova ferramenta para ajudar os consumidores a tirarem dúvidas sem sair de casa. O portal proconresponde.com.br reúne as demandas mais frequentes dos cidadãos nas seguintes áreas: bancos e cartões, conta de luz e água, habitação, produtos, recaude produtos, saúde, serviços online, telefonia e TV por assinatura. O diretor estadual do Procon, Michael da Silva, destaca que com o site fica mais fácil para o consumidor buscar seus direitos.
É um jeito fácil do consumidor consultar as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes que demandam aqui no nosso órgão. De casa, o consumidor, quando ele digitar proconresponde.com.br, ele será direcionado para um hot site específico, onde vai ter as principais demandas dos consumidores aqui no Procon de Santa Catarina. Facilita o quê? A gente tirar realmente a demanda daqui de dentro para algumas dúvidas que o consumidor não precisa vir aqui presencialmente, ele pode tirar no telefone 151 ou até mesmo no próprio hot site, já vai constar as dúvidas frequentes.
O proconresponde.com.br também conta com o Código de Defesa do Consumidor e link para ajuda e informações, além de uma área para empresas e a lista das agências do Procon em Santa Catarina.
Na correria que a gente vive hoje em dia, né, as pessoas têm dificuldade muitas vezes de procurar, seja um PROCON estadual ou um PROCON municipal de cidade, porque devido ao tempo mesmo, né? Mas a gente sugere, faz o contato com a empresa via telefone. Não conseguiu, procura o PROCON municipal, procura o PROCON estadual, ou então agora através do hot site, através do telefone 151, a gente consegue geralmente muito êxito nessa resolução de demanda.
União é notícia.
Meio-dia, 51 minutos. E o número de brasileiros com o nome sujo chega a 60 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento, na passagem de abril para maio, sem ajuste sazonal, o número de pessoas com o nome sujo aumentou 1,31%. Outras informações com o repórter João Paulo Machado.
Mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça, segundo dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes, a CNDL. Os dados divulgados nesta sexta-feira constataram o maior patamar de pessoas endividadas em 2 anos. De acordo com o levantamento, na passagem de abril para maio, sem ajuste sazonal, o número de pessoas com o nome sujo aumentou 1,31%, a maior alta desde março de 2015, de 2,20%. Ao todo, cerca de 60 milhões e 100 mil pessoas estão com restrições ao CPF, enfrentando problemas para contratar empréstimos, financiamentos ou realizar compras parceladas. Esse total de pessoas representa quase 40% da população brasileira adulta. De acordo com a pesquisa, as contas que os inadimplentes mais atrasaram em maio foram as de serviços básicos, como água e luz, com alta de 6,71%. Nos demais setores analisados, houve queda. Entre os serviços de comunicação, que incluem contas de telefonia, TV por assinatura e internet, a queda foi de menos 15,30%. Os atrasos no comércio caíram menos 4,42%, ao passo que as dívidas bancárias, como cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e seguros, apresentaram queda de menos 2,42% no volume de atrasos em maio.
União é notícia.
Meio-dia, 52 minutos, temperatura na casa dos 16,5 graus, nível do rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4,32 metros. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho tem segurança pública com Jair Nunes, o piloto.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Olá, eu sou o Geraldo Luiz Mikovski, técnico administrativo da Sanepar em Ponta Grossa. O meu trabalho e a dedicação de mais de 7 mil colegas têm um objetivo: sua satisfação.
A Sanepar e o governo do Paraná investiram 550 milhões de reais nos Campos Gerais nos últimos anos, garantindo qualidade de vida. Por isso que a Sanepar é uma empresa referência em saneamento no Brasil.
Essa é a nossa dedicação sem limites ao povo do Paraná.
Sanepar e governo do estado.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Poupa no Cicred ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Meio-dia, 55 minutos. Boa tarde, Jair Nunes.
Boa tarde. Olha, setor de segurança pública, acompanhando os fatos que rolaram ainda no final de semana e teve ou tiveram consequências nas últimas horas. A noite de sábado não terminou bem para uma moradora do bairro Ponte Nova, em União da Vitória. Uma mulher de mais ou menos 30 anos de idade deslocava do trabalho para casa, conceituado restaurante aqui do município, ela estava indo para casa sozinha pela rua Castro Alves. A iluminação estava fraca no local e o movimento também. Por volta de 23 horas e 30 minutos, ela foi surpreendida por um homem portando uma faca. Ele estava escondido atrás de um caminhão que geralmente fica estacionado em via pública e pediu a bolsa dela, depois o celular. Ela não reagiu, entregou tudo o que tinha para esse homem. Não contente, ele pediu que a moça o abraçasse e caminhasse com ele até a esquina da rua Castro Alves com a Zacarias Góes de Vasconcelos, outra rua com pouco movimento, e a ação foi rápida. Ele segurou ela pela cintura, juntamente com a faca debaixo da jaqueta de couro que ele usava. O desespero da mulher foi grande, mas tentou não reagir e obedecer ao comando do agressor, que usava uma touca que cobre o rosto. Foi então que ela percebeu que havia uma luz num estabelecimento comercial, na Castro Alves, e notou que a porta estava entreaberta. O local é a loja Ciranda Festas Decorações, onde naquele horário funcionários estavam carregando as decorações para uma festa que deveria ocorrer no dia seguinte. A mulher não perdeu tempo, pensou rápido, seguiu os passos do agressor, chegando perto da loja, jogou pela porta pedindo socorro. Surpreendido pela ação dela, esse elemento desferiu 4 golpes de faca no braço da moça, que é de estatura baixa. E, segundo relatos de uma das atendentes do local, ele seria alto e magro. Também apresenta ser jovem pelo tom de voz. A atendente cogitou que seria uma briga de casal, mas a moça logo disse que era um assalto e que o homem queria levá-la para um local ermo. Então ela gritou: não corram atrás que ele está armado. E esse elemento saiu correndo sentido rua Zacarias Góes de Vasconcelos. Imediatamente funcionários da própria loja socorreram a jovem, chamando atenção ou chamando o serviço de saúde e a polícia militar. Ela fugia quando era consciente para uma casa hospitalar, porém sangrando muito no braço. Veja como é que está a situação da segurança pública em União da Vitória. Esse caso foi levantado com exclusividade para a Rádio União pelos repórteres Ricardo Silveira e também a Vanessa Stenzel. E passaria despercebido porque não houve comunicação de fato à polícia, não fosse ação desse pessoal que estava na loja carregando material de trabalho. Então, tá aí mais um exemplo da violência e da escalada da violência que está ocorrendo em União da Vitória. Acompanhamos também durante o final de semana, foi identificado o homem encontrado esfaqueado na região do Horst Waldraff. Trata-se de Wellington Camargo Silva, ou Wellington Camargo de Camargo Costa, o vulgo Ursinho, 18 anos, ferido por arma branca. Estava próximo a uma plantação de eucaliptos no conjunto Horst Waldraff. Segundo a família, ele tinha saído domingo e não tinha retornado. Nas buscas realizadas, a polícia encontrou por volta das 11 horas o corpo. ML foi acionado. Como foi identificado também como Sérgio Reis Costa, 40 anos de idade, o morador em situação de rua, que amanheceu morto, dos bancos da Praça Coronel Amazonas, em União da Vitória. Segundo informações extraoficiais, a morte teria se dado por hipotermia e também agravado por uma crise de abstinência de álcool. Mas, no entanto, essas informações ainda carecem ser reforçadas pela polícia de União da Vitória. E para finalizar, tivemos aqui também a situação de embriaguez ao volante. Ontem às 21h50, um veículo Nissan Livina, em atitude suspeita. O condutor correu da polícia para o pátio da casa, foi alcançado. Estava com embriaguez alcoólica, caracterizando a embriaguez ao volante, resistiu à prisão, mas foi levado para a 4ª SDP. Novas informações às 5 horas da tarde na programação do Brites, Antônio Brites. Não percam. Estamos encerrando essa edição do União Notícias de segunda, desta terça-feira. Na sequência vem ele, Ricardo Silveira e a turma do esporte contando tudo para você. Um abraço e até a qualquer momento.
Uma hora da tarde, pontualmente, aqui em União da Vitória, nível do Rio Iguaçu, ainda nos 4,32 metros, está estabilizado. Amanhã a gente se encontra a partir do meio-dia aqui no União é Notícia.
União é Notícia. Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.